Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Querido ouvinte, você está conosco do programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa produzido pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E eu, antes do nosso intervalo, deixei uma pergunta para o Fernando. E, Fernando, você pode dizer para a gente como é que podemos diferenciar quando é um pensamento nosso, quando se trata de uma intuição, quando se trata de alguma informação que um espírito está trazendo para a gente?
Normalmente, quando a ideia primeira surge, realmente é nossa. Agora, temos que tomar um cuidado, principalmente onde estamos, né? Se você está num trabalho mediúnico, obviamente que a própria palavra mediúnica, tá, já pressupõe um intermediário. Então, não é você. Normalmente é um espírito. Mas quando temos uma ideia no nosso dia a dia, de repente, e surge, isso realmente é do nosso espírito. Então, relembrando, a intuição é nossa, não precisa de intermediário. Tá? Então, quando recebemos algo exterior, aí a gente pode dar a denominação de inspiração. Muitas vezes é muito sutil isso, certo? É muito sutil realmente, e devemos o quê? Muitas vezes ficar alertos quanto a isso, para que não aconteça de todo momento achar que é uma inspiração, é uma intuição, é um espírito que está passando, que devemos realmente o quê? Orientar as pessoas. Devemos utilizar com cautela esse tipo de dom que todos nós temos, de conhecimento, para que a gente realmente o quê? Saiba colocar de uma forma correta.
Eu vou aproveitar isso que você está falando e vou trazer aqui uma experiência que o nosso ouvinte Wagner, da Vila Caminho do Mar, lá em Rio de Ramos, obrigado Wagner pelo seu contato, ele traz um depoimento que é bem nesse sentido. Eu gostaria da gente ampliar um pouquinho essa questão. Ele disse que gostaria de deixar o meu testemunho, porque muitas vezes aconteceu de eu saber que alguém da minha família iria viajar, e aí vinha aquela intuição de pedir para a pessoa não ir, e ela insistia, e algo de ruim acontecia. Quando isso acontece comigo, eu respeito e não faço aquilo que eu iria fazer. Você acha que esse é o melhor procedimento? Você acha que a gente sempre tem que atender aquelas intuições? Porque você mesmo disse agora que é meio complicado da gente descobrir se é um pensamento da gente, se é um pensamento de um espírito. E a gente tem que levar em conta também que, do mesmo jeito que existem espíritos sérios, existem espíritos que procuram nos ajudar, procuram nos amparar, nós temos aqueles brincalhões que muitas vezes se divertem com o nosso sofrimento, não é verdade? O que a gente pode falar para o Wagner?
O que nós podemos falar para o Wagner é que nossa mente, voltando àquela questão da sintonia do controle remoto, ela o quê? Ela entra em contato com aquilo que estamos pensando. Se muitas vezes estamos pensando nessa questão de mediunidade demasiada, de tudo realmente que é o espírito, ou que sempre eu estou correto, então há que se tomar um cuidado. Há que se tomar um cuidado porque, na recomendação no livro dos médiuns, né, há uma parte que fala da questão obsessiva, né, que é colocada em três questões. A obsessão simples, por fascinação e por subjugação. Como foi bem colocado, nem sempre recebemos boas informações. É aí que se faz a necessidade de ficarmos alertas. E lembrando da recomendação de Allan Kardec, antes de buscar as causas sobrenaturais, busque as naturais. Então, sempre utilizar o nosso bom senso para que a gente não fique atribuindo tudo à questão de inspiração. Olha, não foi só a intuição. Ah, eu senti por mim mesmo. Ou um espírito me passou e eu preciso repassar. Porque a gente deixa de viver o nosso dia a dia. Então, há que se tomar um cuidado. Nem sempre é muito fácil.
É mesmo porque, né, Fernando? Lembrando que a espiritualidade amiga, né, superior, né, quando ela entra em contato conosco, é para ajudar. Quer dizer, então, nós sempre prestamos atenção no seguinte: você tem que ter um norte. Quem não tem um norte para seguir, se você não sabe para onde você vai, nenhum porto é favorável, né? Quer dizer, nenhum vento é favorável, já diz um ditado. Para quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Você está sempre, todos os ventos são desfavoráveis, não sabe para onde você quer ir. Então, nós temos que ter um norte. O norte deve ser Jesus. Então, nós devemos sempre pegar e imaginar o seguinte: quando nos chega uma inspiração qualquer, uma ideia que nos chega, nós temos vontade de fazer alguma coisa, E a gente desconfia até que essa ideia não é da gente, porque a gente percebe, quando, claro, quando essa ideia não é da gente, né? Porque vai contra os seus princípios, contra a sua, os seus objetivos. E você tem que pensar sempre o seguinte, um truquezinho aí, né? É, pensar sempre assim, Jesus me mandaria fazer isso? Né? Sabe? Pensa sempre assim, Jesus me mandaria fazer isso? Se você falar, não, Jesus não me mandaria, então não faça. Não faça porque aquilo vai te levar a problemas no futuro. Jesus me mandaria fazer, tenha sempre isso em mente. Surgiu uma ideia estranha na sua cabeça, você está com vontade de fazer uma coisa, porque nós paramos diante da ideia estranha, né? Aí você pensa, Jesus me mandaria fazer isso? Não, ele não mandaria, então você não faça. Essa é uma regra.
E aí, aproveitando isso que ele colocou, é a voz da consciência. Então, a voz da consciência é a intuição. O que, que a minha consciência manda? Muitas vezes temos algumas atitudes que não são muito corretas e a nossa consciência nos alerta. É a intuição daquilo que a gente deveria ter feito e não fez.
Você pensa até prejudicar um colega de trabalho, coisa simples, viu? Vou prejudicar. Eu vou entregar aquele cara. Eu vou dar uma coisa, vou dar uma ferrada naquele fulano lá, certo? Mas antes de você fazer, a consciência não diz, não, olha, né? Você tem aquela, olha, você vai. É isso que você quer mesmo? Quase como se fosse uma pergunta assim. É isso que você quer mesmo? É como no conversão, você quer apagar isso mesmo? Você quer fazer isso mesmo? Nessa hora você pensa, Jesus me mandaria fazer isso? Não, não, então não faça, porque você vai ter problema.
Ô, Hélio, hoje nós temos um ouvinte diferente aqui que está nos acompanhando. É o Turíbio, que está ligando aqui para a gente, mandando um abraço para toda a equipe, para todos os ouvintes. Que ele teve uma outra atividade hoje e não pôde estar aqui conosco. Estamos sentindo sua falta, Turíbio. Estamos sentindo a falta da sua alegria, da sua companhia aqui conosco. Semana que vem, se Deus quiser, você vai estar aqui abrilhantando esse programa como sempre.
Quem vai pagar o café depois para mim?
É verdade, tem que pagar. Ô Hélio, a Jacira da Vila Vivaldi, de Rio de Ramos, obrigado, Jacira, pela sua ligação. Ela faz uma pergunta aqui que eu acho bastante pertinente, bastante interessante. Ela pergunta, existem pessoas que possuem uma intuição específica? Por exemplo, uma pessoa que tem intuição especificamente com números, ou então uma que possui especificamente com palavras ou de outros tipos. Como é que é isso? Existem intuições específicas?
Olha, como eu disse inicialmente, nós, onde está o nosso intuito, né? O intuito, aí não é intuição, é intuito, né? Você está com o intuito de alguma coisa, você busca involuntariamente, você acaba buscando sintonizar aquela faixa de pessoas que têm aqueles mesmos intuitos que você tem, e aí sim você pode sintonizar faixas, né? Por exemplo, o pessoal, eu quero ganhar na loteria, né? A gente só vive pensando nisso, né? Ele passa dias e dias pensando. Ele quer ganhar dinheiro, então ele começa a sonhar com o número. Ele começa a ver número, ele começa a ver número na frente, mas isso não é uma intuição. Né? Não é uma intuição. Isso aí tudo vem para ele, que aí vem os espíritos que interferem no raciocínio dele, os brincalhões, né? E vem pelo meio e começa a sugerir. E começa a dar para ele assim, como dizia minha avó, fazer ele botar o pé em duas canoas, né? Quer dizer, então, quando ele põe bem duas canoas, a canoa abre e cai dentro d'água.
Desequilibra,
né? Então ele começa, porque ele tem aquele. Como ele está com aquele intuito, então ele sintoniza essas faixas e aí vem comunicações que realmente não são deles. Então vem. Mas é claro, ele, na pergunta, nós podemos também pegar o seguinte: vamos pegar um médico, um cirurgião. Ele tem como intuito melhorar a cirurgia, ele quer fazer uma cirurgia de coração. Ele quer aperfeiçoar, então ele tem como intuito, e o pensamento dele é muito, muito focado numa cirurgia, né? Com uma coisa séria. Ele vai conseguir esses contatos com todos os espíritos que têm também essa mesma finalidade, encarnados e desencarnados. Ele começa a sintonizar e ele começa a ter inspirações, né? E até também intuições para ir melhorando. Por isso que as coisas vão melhorando, né? Vão melhorando em todos os campos, na eletrônica, na mecânica, na ciência, como é que chama? A pesquisa de novos remédios, essas coisas todas. Isso faz parte assim de um foco que a pessoa tem e acaba sintonizando aquela faixa e recebe. Mas nunca esquecendo que o oposto é verdadeiro, né? Também se for fútil, se fosse para essa futilidade, você vai receber e sintonizar também. Esses espíritos fúteis vão te levar a lugares que você não vai gostar, né?
Fernando, a Maria Salete, lá de Diadema, ela está colocando uma questão aqui que eu acho que muitas vezes é a grande dúvida, é o grande questionamento que muitos ouvintes podem se fazer. Ela se identifica como evangélica, como uma irmã nossa evangélica, mas diz que não consegue ficar em igreja nenhuma. E sempre tem o pensamento em ir ao centro espírita. A pergunta dela é, isso seria alguma intuição para que ela realmente vá a um centro espírita?
Eu acho que é mais uma inspiração. Creio que os espíritos estão tentando o quê? Passar uma informação para que ela possa o quê? Desenvolver essa percepção do mundo espiritual, compreender realmente o que é a doutrina espírita. Então, creio que o espírito amigo dela, o mentor dela, esteja inspirando para que ela busque um centro espírita, né? Então, eu creio que seja mais uma inspiração do que uma intuição.
E eu acredito que tem uma outra coisa, né? Os espíritos, eles nos auxiliam, eles nos intuem, eles indicam o caminho, mas eles não mandam na gente, né, Hélio? Eles mostram alguma coisa, mas a última decisão é sempre nossa, a responsabilidade é sempre nossa.
É sempre nossa.
E se a Salete, essa nossa ouvinte, ela está pensando em ir no centro espírita, não custa nada ali até lá. Vá, veja o que acontece lá, acompanhe o trabalho lá, frequente durante algumas semanas e depois pergunte para o seu coração, onde é que eu me senti melhor, né? Se o teu coração disser que você se sentiu melhor no centro espírita, ótimo, excelente, continue no centro espírita. Se o teu coração disser que você se sente melhor na igreja evangélica, continue na igreja evangélica. Mas é a decisão que você vai tomar e o teu coração, na hora exata, ele vai responder isso para você, viu? Ô Fernando, quando nós temos um pensamento fixo que chega até nos incomodar, isso também é uma intuição?
Eu creio que seja mais voltado à questão obsessiva. Quando o pensamento fixo, né, único, tá? Há uma denominação até no meio espírita de monoideísmo, um único pensamento, uma única ideia. E isso normalmente, com uma ênfase muito grande, é um pensamento voltado a coisas não muito boas, digamos assim. Então, não vejo como inspiração, mas como um processo de alerta que devemos ficar mais voltados à questão obsessiva.
Nós estamos recebendo a ligação aqui do Agamenon, lá de São Bernardo do Campo. O Agamenon é ouvinte assíduo, né? Toda semana está aqui, está ouvindo a gente, colaborando com a gente. Está dizendo que está gostando muito do programa. Obrigado, viu, Agamenon? E ele diz, eu penso que o importante é a sintonia do bom pensamento. E deixo um grande abraço para todos. Nós encaminhamos esse abraço carinhoso também para você, meu amigo. Estamos recebendo também aqui uma ligação da Nolita. A Nolita está fazendo uma pergunta que já foi tratada no programa, mas o rádio ele tem essa dinâmica. Às vezes as pessoas perdem um pedacinho e tal. Então eu vou perguntar para o Fernando para ele rapidamente dar uma passada nisso. Ela pergunta, a gente já nasce com intuição ou ela chega com o tempo?
São as ideias inatas. Nós já temos realmente esse conteúdo antes de encarnar, e quando encarnamos vamos aflorando em certos momentos, mas nós temos isso, é a bagagem que nós já carregamos, que nosso espírito já carrega.
Mas Hélio, agora eu pergunto para você, a gente consegue aprimorar essa bagagem, a gente consegue ampliar essa percepção, existe alguma maneira que a gente vá ampliando essa ligação com o outro plano?
Existe sim, existe, é o processo, como ela vem, esse acesso é o nosso mundo cognitivo, ou seja, as coisas que nós conhecemos, tudo aquilo que está no arcabouço, né, que está no nosso arquivo mental, né, que nós temos acesso. Então, quanto mais você ampliar o seu conhecimento, maior será a possibilidade de você juntar isso tudo e fazer uma... vamos supor, quanto mais componentes você tiver na sua casa para fazer uma sopa, né, para fazer um bolo, maior, mais gostoso pode ser o bolo e mais variado ele será, né? Isso você tem que estar. Quanto mais você tiver lá, mais você pode fazer. Para fazer chocolate, para fazer cenoura, pode fazer. Né? Então você tem que ter essa. Você tem que ter essas coisas à sua disposição para você poder montar montar esse bolo e fazer, ou montar o almoço, ou montar qualquer coisa assim, né? Se quando você não tem, se você não tem nada, você vai fazer o quê? Só de farinha com água, né? Então vai sair aquela pasta, Então não vai surgir grandes coisas. Então, como é que nós vamos aprimorar a nossa intuição, aprimorar tudo isso aí? A intuição, ela vai estar sempre lá. Agora, o resultado disso, o que nós podemos fazer com o nosso conhecimento que nós já temos e herdamos lá do passado. Então, o que se sugere? Foco, né? Se você estiver focado, por exemplo, em coisas interessantes, coisas boas, coisas construtivas, ela vai aparecendo e você virão sempre seu auxílio dos espíritos ligados àquele. Ou se você vai, vou fazer um orfanato, né? Vou montar um orfanato. E você estiver focado nisso daí, você vai ter muitas inspirações, muitas intuições para como fazer um orfanato, onde buscar ajuda, quem você deve procurar, assim, milagrosamente, entre aspas, né? As pessoas também com essa mesma ideia, vão se aproximar de você e você começa a desenvolver, e aquilo vai se desenvolvendo, você vai fazendo parte de um grande todo, né? Focado naquilo, né?
Ô, Fernando, o Hélio citou aí o exemplo do bolo, né? E a gente percebe que os grandes cozinheiros são aqueles que ousam, né? São aqueles que recebem, às vezes, uma intuição, ou que eles se atrevem a fazer aquilo que os outros não fazem ou não têm coragem ou qualquer coisa assim. Você, no início do programa, falou um pouquinho sobre sermos um tanto quanto cartesianos. Você não acha que a gente deveria se abrir um pouquinho mais para esse tipo de intuição, que a gente deveria procurar escutar um pouquinho mais o nosso coração, procurar escutar um pouquinho mais o nosso espírito, deixar um pouquinho de lado essa questão tão lógica, tão racional?
Essa é a proposta da doutrina espírita. Não simplesmente ficar no mundo racional único, né? Fragmentado no método cartesiano discursivo, onde há uma tese, uma antítese e uma síntese, como Hegel fala. Então devemos o quê? Ampliar realmente a nossa potencialidade, não só como encarnados, mas como espíritos eternos. E uma das capacidades que nós temos é a nossa capacidade espiritual, que tem a compreensão de abarcar muito mais do que simplesmente essa forma metódica, como você bem colocou. Então, a proposta da doutrina espírita é expandir a nossa capacidade intelecto, moral e espiritual. E fazendo isso, a gente vai se abrir um pouco mais para as boas intuições, para as intuições do conhecimento nosso que já adquirimos. Lembrando, como o Hélio bem falou, a necessidade do quê? Do avanço de cada pessoa, de incorporar mais ingredientes para fazer o bolo, que ele falou, que me deu até fome agora, né? Para que a gente possa realmente o quê? Partícipes desse mundo espiritual e servir realmente ao nosso Mestre Jesus.
Fernando, você disse que você gosta do aspecto filosófico da doutrina, então deixa eu abusar um pouquinho de você nesse sentido. Na nossa vida diária, a gente anda assim meio no automático, né? A gente faz as coisas meio automaticamente. Hoje mesmo, estávamos vindo eu e a Cristina aqui para a rádio e estávamos conversando, e quando chegou no meio do caminho, ela falou: pô, mas eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Porque a gente vem no automático, a gente dirige, inclusive, no automático. A gente pega aquele caminho e vai no totalmente no automático. Você não acha que falta um pouquinho da gente parar, dar umas paradinhas durante o nosso dia e nos debruçar sobre a nossa vida, para a gente pensar sobre a nossa vida?
Eu vou aproveitar o que o Hélio falou novamente. O Hélio está me ajudando muito aqui. Como ele falou, que no final do dia fazermos uma análise, seria interessante isso, Sérgio, para a gente poder fazer uma análise do que foi feito, do que passou, de como realmente estamos transitando aqui na Terra. E isso é uma proposta que Santo Agostinho vai colocar, realmente, como proceder no dia a dia. Então, há necessidade de sairmos desse automatismo, porque senão a gente fica simplesmente repetindo ações e muitas vezes repetindo de uma forma equivocada e não colocando a nossa vontade, o nosso discernimento para reautomatizar. Vou dar um exemplo. Imagine que nós aqui no Brasil dirigimos, né, com o lado esquerdo. A marcha tocamos com o lado direito da nossa mão, não é isso? Agora imagine se a gente vai para Inglaterra. É totalmente diferente. Lá o motorista fica sentado do lado direito, a marcha toca com a mão esquerda. De primeiro momento, como nós já estamos automatizados, vai dar um trabalho danado, porque automatizamos dessa forma. Mas com o exercício, com o esforço, com um empenho, a gente consegue reautomatizar. A proposta da doutrina espírita é reautomatizar os nossos atos. Quando provocados, não reagimos de uma forma agressiva, mas o quê? Compreendendo, tolerando. Então a proposta de Jesus vem o quê? Desarmar esses automatismos que estamos viciados. E a doutrina espírita vem relembrar-nos dessa necessidade de o quê? Começar a modificar, imprimindo a nossa vontade. Puxa, eu fiz isso, mas eu sei que eu não posso fazer. Então da próxima vez eu vou ficar mais alerta e emitir uma resposta mais coerente.
E Fernando, a gente, muitas vezes nós falamos muito na doutrina espírita em provas e expiações, né? E se a gente passa por uma prova, se a gente passa por uma expiação, por um sofrimento, por um processo de dor, às vezes, se a gente não refletir sobre aquilo lá, a gente não aproveita nada do nosso aprendizado. Para a gente tirar um aprendizado daquela dor, daquele processo muitas vezes complicado que nós vivemos, nós temos que necessariamente parar e pensar a respeito. Você não acha?
Não só acho, como eu venho corroborar com você. E interessante essa colocação que você fez, que na questão 960 do Livro dos Espíritos, vem falar realmente da intuição das penas e gozos futuros. Então, muitas vezes, quando encarnamos, nós temos uma certa ideia daquilo que está para acontecer, das nossas necessidades que devemos passar, e principalmente, a reflexão. Se faz necessário refletir, principalmente, eu digo, nos momentos mais difíceis. Eu não sou diferente de ninguém aqui, ninguém dos encarnados, e tenho minhas dificuldades também. E no dia a dia, quando passa um problema, eu procuro realmente o quê? Analisar e remodelar para que eu possa o quê? Evoluir com aquilo. Houve um problema? Sim, todos nós passaremos por problemas. Não pense vocês, ouvintes, que estão tendo contato com a doutrina espírita, o mundo vai ser perfeito, não haverá problema. Muito pelo contrário, o problema nos impulsiona ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. E para que isso aconteça, se faz necessário esse repensar, sair daquilo que você colocou do automatismo. Faz, tem o estímulo-resposta, estímulo-resposta, senão a gente fica na fase animal.
Eu vou aproveitar esse último minutinho do nosso programa que nós estamos tendo aqui para perguntar para você. O que nós podemos fazer para ter boas intuições?
As intuições sempre são boas. As intuições é um arcabouço que nós temos, né? O nosso conhecimento, que ele vem aflorar. O que eu acho que se faz necessário é o crescimento, a análise, como você bem colocou, no nosso dia a dia, a procura de melhorar em todos os aspectos, não só no campo profissional, como familiar e também sentimental. Se faz necessário a gente o quê? Buscar o bem para abrir realmente não só esse potencial da intuição, como também da inspiração dos bons espíritos.
No momento da prece, em que a gente está ligado com a divindade, que nós somos ligados com os bons espíritos, nesse momento também surgem boas intuições. A prece é um caminho, é um canal para a gente ter boas intuições?
Eu lembrei de uma música, né, que a Suzete cantava, a prece eleva o coração, né? Não vou cantar, não vou fazer essa tortura com o ouvinte, né? Mas é justamente isso. Nós descartamos a prece, e a prece não é repetição de palavra. A prece é um momento de se abrir com Deus, um momento único, para que a gente possa realmente receber as inspirações e aflorar a nossa intuição. Façamos a prece.
E com essa palavra, com essa reflexão tão, tão emocionante do Fernando, nós vamos encerrar o nosso programa nesse dia, convidando você, querido ouvinte, para estar conosco na próxima semana, onde novamente nós estaremos com o programa Semeando a Boa Nova, trazendo a você um pouco do conhecimento do Espiritismo, um pouco desse pensar sobre o mundo, desse nosso pensar sobre a nossa vida.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa noite.